Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. A poucos passos de casa, o advogado encontrou o desembargador Baltazar Ferraz, seu antigo companheiro de viagem, que, como ele, esperara debalde pela encantada relação, e afinal se consolara de sua herência forem as lidas das financeiras do cargo de provedor mor da fazenda. O magistrado voltava de palácio, onde deixara o governador upado com a leitura dos despachos reservados que vinham do reino. Então, doc, não foi ainda desta vez. Nada de relação. Virá quando Deus for servido e a rei o ordenar. Senhor desembargador, quais novas do reino?
Boas?
Não sei se boas, se más. Sei que são importantes. É o rei houve por bem dividir outra vez seu estado do Brasil em dois governos, separando as capitanias do sul.
É o rei terá razão de assim proceder. Senhor Baltar Ferraz, mas não é menos certo que pouco avança.
Quem não segue rumo direito? Ainda em 1577 se uniam os dois governos, e já os dividem. Pensais com acerto, doutor Vaz Caminha. Porém não pensam assim os vossos amigos, que tão certo como ser hoje quinta-feira, foram os motores disso. Falais dos padres, senhor desembargador. Falo dos da Companhia de Jesus, que bem conheceis. Ubi effectus ibi causa. Que interesse podem ter eles na visão? O de vingar-se de Dona Diogo de Menezes, pela audácia lembrar-lhes o texto das Santas Escrituras. Os filhos de Jesus costumam esquecer que seu reino não é este de outro mundo. Estou que vos enganais, senhor provedor. O tempo vos abrirá os olhos, senhor Vaz Caminha. Sabe-se já quem foi o provido no governo do sul? Dom Francisco de Souza há muito estava por carta à régia de 2 de janeiro passado. Dom Francisco de Souza? É o que veio há anos em cata das minas de prata de Robério Dias.
O mesmo?
E desta vez não sou provimento de governador, como a superintendência das minas, com regalia de conceder foro de fidalgo e hábitos nas três ordens, passando por morte a sucessão a seu filho, independente da confirmação de el-rei. Julgais então que os padres da companhia para humilhar o dona de Menezes obtiveram tudo isto? É fora de dúvida. Se não eles, obteriam prerrogativas, como governador algum ainda esteve. O licenciado abanou a cabeça. Afora estas, não há outras novas. Conta o sargento Mor que os desembargadores nomeados ficam a partir para virem instalar nesta cidade a nova relação. Mas tantas vezes nos tem chegado a mesma notícia que já não há crer nela. Chegarão quando menos esperarem. E passageiros, muins. Algumas famílias de ilhéus para a colonização das terras e um par da companhia.
Só um?
Perguntou Vaz Caminha. Achais que são poucos os jais que existem em sua cacasa do terreiro? Ou são por 90 e tantos? Não é isso que me causou estranheza, senhor desembargador, poucos ou muitos. Nada tenho com um número. É na toque onde sobra o trabalho das reduções e apostolados. Mas se empenha as forças da companhia. Por outro motivo, pareceu-me singular a vinda do padre. Não andam eles sempre de arribação? Sim, mas não se manda um soldado para aumentar a guarnição de uma praça, senhor provedor. O que se manda então? Manda-se um cabo de guerra para defendê-la, ou um mensageiro para levar-lhe instruções superiores. É possível que assim aconteça. O que forçoará? Respondeu o provedor, despedindo-se. O licenciado continuou seu caminho refletindo sobre a conversa que tivera com o desembargador Baltazar Ferraz. Não era que o seu espírito andasse ocupado com as questões da governança da terra, em sua posição modesta e com seu gênio, nunca aspirara a fazer o papel de político, e até recusara em 1562 representar a vila de Arraiolos em Cortas, desviando de si os votos do conselho e fazendo nomear outro procurador. Mas os homens de inteligência, habituados ao estudo e meditação, não se podem conservar indiferentes aos fatos de importância que passam sob seus olhos. Embora não lhes interessem de perto, sentem eles a necessidade de os apreciar. A inteligência imã também atrai o que entra em sua atmosfera. Estranhava que o governo espanhol, em vez de conservar a unidade da administração colonial, imagem da unidade da monarquia, voltasse ao antigo sistema da divisão que pouco havia fora condenado. Não acreditava que uma simples vingançazinha dos jesuítas desse causa aquela mudança repentina em política. No meio dessas reflexões, uma ideia passou-lhe de relance pelo espírito. A lembrança da cena que vera lugar em sua casa e entre ele e Estácio. A coincidência de ser o novo governador Dom Francisco de Souza. O mesmo em 1591 viera com Robério Dias ao descobrimento das minas de prata. O fato da existência do roteiro que se julgava Dido. Todas essas circunstâncias, apresentando-se de repente conjuntas a um espírito sagaz e profundo como Museu, deviam impressionar. A ambição insaciável dos reis de Espanha, os quais desde a descoberta do Novo Mundo, sugavam sangue da América para arrancar do seio dessa terra o ouro e as pedras preciosas que a natureza aí depositara, o desejo de obter as famosas minas de prata, cuja abundância e riqueza a tradição popular havia engrandecido, explicariam perfeitamente a nova política e a nomeação de outro governador e superintendente. Também não deixava de causar certa do reparo ao nosso advogado a chegada do jesuíta, que naturalmente, como fizera sentir ao provedor, vinha incumbido de alguma missão importante, qual ela fosse. É o que ele não podia adivinhar. Isso inquietava involuntariamente. Um quer que seja lhe fazia recear que o Estécio se achasse envolvido em todos esses acontecimentos. Cuidemos de sondar os ânimos, disse entre si. Assim pensativo atravessava o doutor o Largo da Sé. Quando lhe ocorreu a advertência da tia Euquéria de que a sua provisão de vinho das Canárias já estava exausta, e pois carecia nova para o dia seguinte. Quebrou na primeira travessa em busca de uma taverna muito afreguesada, que havia ali perto, servida por um tal Brás Judengo. A varanda da taverna ainda estava deserta e a porta cerrada, porém Vaz Caminha, como freguês antigo, penetrou no interior. Já ele vinha do fundo desenganado dar viva alma com quem falasse. Um múrio de vozes abafadas feriu-lhe o ouvido. O advogado sondou com o olhar os cantos escuros do aposento. Viu no fundo uma fresta triangular interiormente esclarecida por uma candeia. Bom, pensou Vaz Caminha, está justamente na adega. A fresta dava para o vão subterrâneo de uma escada onde o bodegueiro havia construído a cava dos vinhos. Enfiando o olhar pela abertura, o advogado pôde ver e ouvir distintamente o que passava no interior. Na estreita área ladrilhada, que formava o fundo da adega, estavam dois homens sentados em face de um e outro lado da quartola, cujo tampo lhes servia de mesa. Outros barrilotes deitados faziam às vezes de tamboretes. A candeia, colocada sobre um tijolo saliente da parede, projetava a luz de chapa sobre o meio perfil dos dois companheiros. Um deles era um negro, moço e robusto, cuja tez escura refletia os raios da luz, como o lustro do jacarandá polido. Tinha feição comprimido peculiar à sua raça. O olhar pesado e torvo nos lábios grossos, o sorriso carnal da animalidade africana. Com os cotovelos apoiados sobre o arco da quatátola acompanhava os movimentos do outro. É certo taverneiro, o Brás Judengo, como chamava o vulgo, homem de estatura, men, entre gordo e magro, de calo preto, corrido, e barba ruiva encarapinhada, espécie de ecletismo vivo no moral como no físico, alma anfíbia, habitando no vício tão bem como na virtude. Não professava religião alguma, porém usava de todas. Era ao mesmo tempo pelos padres da companhia e pelos senhores de engenho, a favor e contra a liberdade dos índios. Vivia bem com o alcaide e com os ratoneiros, acoutava negros fugidos e também os entregava aos donos quando lhe dá um pingue espórtula. Seu verdadeiro nome era Joaquim Brás, pelo menos assim foi dado o rol na Câmara, quando se tratara do assentamento dos moradores e vizinhos do Conselho. Desse nome usava a ele sempre que traficava com os mercadores judeus. Neste caso pronunciava Brás e escrevia Joaquim com que em vez de que, isso dava a assinatura tucheiro de Velho Testamento, bastante para conciliar a benevolência dos vendedores, e não tanto que comprometesse. Se vivera nos tempos modernos, o senhor Brás Joaquim ou Joaquim Brás faria um importante papel na política e primaria sem dúvida entre os mestres de certa escola, que aceita todos os princípios e apoia todos os governos. O Brás naquele momento acabava de riscar a giz bruxantel do barrilote diversos traços que figurava a tosca planta do interior de um edifício. Pam! Exclamou ele largando o giz e enchendo na mesma quartola, que lhe servia de mesa, uma caneca de vinho. E continuou, depois de beber. O dinheiro está por baixo do óleo, não é? O negro acenou com a cabeça. Aqui respondeu assentando a ponta do dedo sobre um dos traços de giz. Então replicou Brás Bens Lucas, que tenho razão. É melhor cavar dentro da casa. anda mais lesto e vai-se pela certa.
Não, disse o negro com a palavra breve e decidida. Dentro não se pode, há de ser por fora.
Venha, devagar, que é o meio de apressar.
O bodegueiro designou a planta.
Se o oratório está aqui, temos-se para lá chegar, carece atravessar a recâmara da dona.
Ora, cavar tudo isto por baixo da terra, não é cavar um queijo do Alentejo.
Gimbo muito, paga a pena, retorquiu o negro.
E a dona não há de ouvir quando estiverem a cavar cá por baixo da cama dela.
É não fazer barulho.
Custa pouco a dizer. Beba, mas não engula. O som do ferro no chão, por força que se há de ouvir, filho de São Benedito.
Pois a querer, é assim, disse o negro, que se ergueu resolutamente e bateu com a palma mão no barrilote.
Dentro da casa ninguém entra, que não deixo eu.
Está bem, acudiu o bodegueiro. Não vai a zangar.
Tudo se arranja.
O advogado apenas teve tempo de ganhar a varanda antes que os dois interlocutores assomassem no topo da escada subterrânea.
Ó de casa!
Disse Vascaminha batendo com a bengala no ladrilho.
Não há quem acuda aos fregueses.
Já se vai, já se vai!
Gritou o judengo, supondo que batiam à porta da rua.
Ora, sejais bem aparecidos, taverneiro. Tarde marugais para que vos Deus ajude.
O senhor licenciado?
Por onde entrou sua mercê? Exclamou o taverneiro arregalando os olhos.
Não está má.
Pela porta?
Querias que entrasse pela janela.
Mas se a porta estava fechada?
Tanto não estava que por ela entrei eu.
E como o brás embatucasse, continuou o advogado rindo maliciosamente.
A isto chama-se no digesto, mestre Brás, provar incontinenti pela vista dos olhos, aspecto.
O bodegueiro disparatou afinal.
Já sei, foi aquele maldito que se pôs ao fresco e deixou-me as escâncaras, em risco de me limparem a casa.
Martin Abrete, o filhote do Demo, com o perdão de sua mercê, senhor licenciado. Anda por aí de bródio, não tem que ver.
Deixe estar.
Cão, que eu te guardarei boa pitança.
Quando o bodeiro acabou de vociferar e acalmou o furor que o tomara por ver a porta aberta, Vascamaminha apressou o vinho e continuou seu itinerário.
Mal tinha ele dado uns 30 passos na rua, o negro que o seguira de longe entregou-lhe uma carta.
Vinha na capa o seguinte endereço. Para o senhor Vascaminha, letrado da Bahia, que mora por detrás da Sé.
Quem te manda? Perguntou o advogado reconhecendo no portador o companheiro de Brás na adega.
Opel diz, respondeu Lucas.
O advogado rompeu o selo.
Augurando mal daquela extransmissiva, a carta continha estas palavras.
Pessoa que tem razão de segredo, muito deseja aconselhar-se com o senhor licenciado.
Não permitindo seu cesso e posição que o procure ela, pede para vir à sua casa esta mesma noite de hoje, depois do sino de recolher. Um escravo fiel acompanhará sua mercê.
Senhor vai?
Perguntou Lucas, vendo o advogado dobrar lentamente o papel.
Vascaminha fitou os olhos vivos na face do negro. Sentiu um ligeiro estremecimento, recordando a cena misteriosa da adega, não obstante respondeu com a voz clara, ainda que um tanto baixa.
Irei, filho.
Irei?
Depois do sino.
Na adega, respondeu Lucas.
Aqui seria ponto.
Não foi sem inquietação, sem medo, digamos francamente, que Vascaminha se meteu naquela arriscada aventura. Porém, o advogado tinha, em falta da coragem física, a coragem moral dos homens de vontade firme. Demais, quem tem interesse havia em atentar contra sua vida, que a ninguém prejudicava. Tomando pela rua dos mercadores, o licenciado foi sair no terreiro, junto ao colégio dos jesuítas, vasto e belo edifício que ocupava uma das faces do largo, com a frente voltada para o nascente. No meio do terreiro via-se armada em vasto circo uma paliçada, que abria para dar o lado do convento e remato cava tricolanques alcatifados de rases e lambéis de cores vivas. Nas ruas próximas e no largo havia profusão de folhas aromáticas que serviam de tapete. As escadas e os estrarem estaiavam cobertos de lindos panos de Flandres com vistosas ramagens. Muitos oficiais mecânicos, carpinteiros e capelistas trabalhavam ainda nos preparativos dos festejos da tarde. Os primeiros erguiam as colunas e arcos que tinham de servir aos diversos jogos, os segundos pregavam as telas e armavam sobre os assentos preparados para as damas os ligeiros toldos de tafetá, que deviam resguardar os formosos rostos dos raios do sol. O licenciado deu uma vista indiferente àqueles trabalhos e, atravessando o terreiro, entrou à larga portaria do convento, aberta pelo irmão Bernardo, que se desfez em mesuras ao visitante.
Servorum!
De Deus, de quem todos os somos, irmão Bernardo. Como vai o vosso achaque? Sempre na mesma, senhor licenciado, há um cansaço? Que nem posso com este corpo. O achaque do irmão porteiro era a preguiça que ele diagnosticara, afrontação. No resto do chão do edifício ficavam, de um lado as vastas salas do reitório e a rouparia, do outro, nome que davam os jesuítas às aulas de latim e mais estudos menores. No fundo viam-se por entre as grades das janelas o horto e a grande cerca do convento, a qual é ter ao mar. Enquanto Vaz caminha subiu os primeiros degraus da escada de pedra, que conduzia aos aposentos superiores, assomou no topo a figura de um frade já quebrado pelos anos, o qual, tendo visto pela janela entrar o vogargado, fora cortesmente ao seu encontro. Ave doutor, semper amabilis, lhe disse o jesuíta com a expressão da mais viva cordialidade. Gratia vobis, ter provinciales, respondeu o legista com igual expressão. E acabando de subir, apertou a mão que lhe estendia o provincial Fernão Cardim. É de mister que Deus mande um dia de ano bom, para que os seus servos possam ter-vos nesta sua casa. Tão poucas não são as festas do ano, padre provincial, e elas não passam sem me ver sentado à mesa deste convento, onde a vossa amizade me acolhe com verdadeiras mostras de bondade. Não é razão, caríssimo doctor, para nos privar de vossa companhia nos dias não santificados, se eu fora vosso confessor, vos daria essa penitência por algum pecadozinho que deveis ter cometido na mocidade. Não era preciso ir tão longe, hoje medre provincial. Sou homem, e o salmista disse, natus de mulheri, repletur multis miseris. Livre-nos Deus de ofender vossa modéstia. Mas passando a assunto profano, vindes disposto a jogar nossa partida do costume. De certo, e por sinal que me veis uma desforra da última vez. Preparastes um lance que me desorientou bastante. Refendeu o provincial, esfregando as mãos com convisível satisfação. Avancei um perão defendido por um castelo. Chei o rei. E antes que pudesseis defender-vos, dei-vos o mate com o Delfim. Tinham estudado. Também eu havia preparado um. Mas tinhas o jogo tão cerrado que me desfizestes todas as combinações. Não me havias dito tal. Pensais que figa-se de ânimo sereno é quando se perde uma partida de honra, porque se vos lembrais era um desafio. Lembro-me. Exclamou o frade não com a cabendo em si de contente, fazei por tomar hoje a desforra. Neste propósito venho eu, e já vos advirto que custareis a levá-la. Melhor da disputada. A propósito, sabei Vitovas do Reno, a relação virá? Perguntou o licenciado com um ar de perfeita ingenuidade. Breve deve estar por aí. Já o rei tinha provido os desembargadores. Respondeu o provincial não dendo esconder um sorriso. Quanto às novas de grande monta são para este estado. O jesuíta repetiu então o que Baltazar Ferrar já havia contado ao licenciado, sem contudo fazer nenhuma observação sobre as causas que tinham motivado a resolução de Filipe III. Quem não há de receber isso de Rolegre sei eu, disse Vaz Caminha. O senhor Dona Diogo de Menezes. Não se pode queixar senão de si. Ele mesmo procurou com suas mãos. E o novo governador veio na fragata. Perguntou o advogado. Não, mas já deve estar em Pernambuco, de onde seguirá direito para o Rio de Janeiro. Então ninguém de vulto chegou. De vulto não chegou-nos um irmão que vem fazer residência nesta casa por ordem do geral. Bem-vindo seja, que nesta terra de gente nunca serão demais os missionários de Cristo. Pena que fossem somente, acrescentou o licenciado. Com o tempo virão outros, doutor, respondeu o provincial risonho. Mas entrai. Esta conversa tivera lugar no topo da escada, onde os dois velhos amigos se haviam encontrado. Ao convite o jesuíta, Caminha o seguiu pelo corredor que dividia os dormitórios, e entraram ambos na biblioteca. Esta parte do convento, uma das mais importantes depois da secretaria, estava colocada ao lado do sul, era uma vasta sala, com janelas rasgadas, das quais se gozava de uma vista admirável sobre o mar. Grandes estantes de livros cobriam as paredes de alto a baixo. No fundo pendia um grande retrato a óleo de Santo Inácio de Loyola. O fundador da companhia, o artista espanhol que desenhara esse quadro, tinha produzido com fino colorido a expressão sublime do soldado de Navarra, coberto com a roupeta do monge. Ao longo da sala estava uma mesa comprida, carregada de instrumentos astronômicos e matemáticos, de tinteiros, livros e papais. Sentados, diversos religiosos aproveitavam a manhã para realizarem os trabalhos de paciência e estudo, que são o mais precioso legado deixado por essa ordem à civilização moderna. Muitos copiavam manuscritos de história, outros traduziam em guarani as orações cristãs para uso dos indígenas. Estes se entregavam a estudos de botânica e classificavam uma planta brasileira ainda desconhecida, a que eles tiravam a limpo suas observações astronômicas. Alguns escreviam crônicas das religiões ou cartas sobre o estado das reduções. Quem visse esses homens, assim ocupados em marcarem com o uso de sua inteligência todos os conhecimentos, em ligar seu nome, não já à religião, mas à história, à geografia, à política, à filosofia e até às artes, não se admiraria unidos pelo mesmo pensamento e dirigidos por uma só vontade, houvessem criado a ordem poderosa que, espalhando-se pelo mundo, dominou os tronos correus e lutou com os governos das nações mais fortes. Um frade, que nesse momento entrou na sala, avistando o advogado, encaminhou-se logo a ele para o saudar. Vaz Caminha respondeu à cortesia com sinais de respeito e acatamento que não tivera, mesmo falando ao provincial. Quem era, pois, esse jesuíta que elevado grau ocupava na companhia? Era o Inácio de Lourisal, um simples professo, de todo alheio aos negócios e secreto, a que nenhuma importância ligava, e por isso menos qualificado do grau. Mas bastava olhar aquele meigo semblante de velho, coroado de nívea auréola de cãs, para ver ali estampado o evangelho da bondade. Quando passavam os outros professos, cujo voto pesava nos negócios da companhia, a gente melhor desbarretava-se para o EP. Inácio ninguém se arredava, pois quase não percebiam, mas o povo, que via esgueirar-se furtivamente o modesto frade encolhido na roupeta, murmurava baixinho. Santo homem! Vaz Caminha respeitava-o como a um príncipe da igreja, sim, sempre que o via, beijava-lhe mamalgrado a manga do hábito, que o frade esforçava por esquivar. Então, Thor, o nosso estudante trocou hoje os estudos pelas gritas e torneios. Bom é, Pepe Inácio, que conheça o mundo para saber o que abandona.
Bem,
se tal for seu gosto e vontade, pois em contrário, você iria fazer de um bom mancebo um mau padre. Não lhe parece, é para o provincial. Um sorriso fugiu pelos lábios finos de Fernão Cardim. Demos hoje sueto aos negócios em atenção ao dia que é. A sineta tocou chamando a comunidade à refeição. Era a ponto de meio-dia. Quando Fernão Cardim e o licenciado iam descer a escada, o irmão despenseiro chegou-se a eles e dirigiu-se ao superior com o costumado respeito.
O pé!
Guzmão de Molina pede à vossa reverendíssima que o dispense por hoje de comparecer ao refeitório. O dia da chegada é sempre concedido ao repouso. Dizei ao nosso irmão que se restabeleça desta fadiga travessia. Melhor cumprirá depois os deveres do nosso instituto. Com pouco, a comunidade, rodeando a longa mesa de jantar, murmurava a prece do ritual.